A atual condição dos idosos em Angola é degradante. A afirmação é do sociólogo e pesquisador Marcelino Pintinho, para quem a realidade já é do domínio das autoridades no país. O envelhecimento em Angola é uma situação precária e degradante, em parte devido a um fator conjuntural ligado à qualidade de vida. Para o investigador Marcelino Pintinho, para o sociólogo e pesquisador Marcelino Pintinho, não há um paralelismo entre a idade cronológica, a idade biológica e a idade social, o que remete para a análise da esperança de vida em Angola.
Bem, o próprio Ministério assume que a condição atual dos idosos em Angola é degradante. Portanto, é degradante, é débil, é um flagelo, portanto, a questão do envelhecimento. Permita-me dizer que envelhecer em Angola não é fácil. Em Angola morre-se muito, portanto, aqui vamos tentar estabelecer um paralelo entre a idade cronológica, a idade biológica e a idade social, e isso nos remete àquilo que é a esperança de vida. Portanto, quer dizer, em termos de envelhecimento, Angola é daqueles países que não se consegue viver com alguma dignidade, só para ver que os dados do censo atestam que nós somos mais de 27 milhões de habitantes, e destes 27 milhões de habitantes, somente 2,4% desta população é considerada idosa. Eu estaria a dizer, em termos numéricos, aproximadamente 624 mil pessoas. Por um lado é uma questão de tristeza, por outro lado é uma questão de insatisfação, pois que a esperança de vida depende, sobretudo, da qualidade de vida. Então, em resposta à sua pergunta, o envelhecimento, envelhecer em Angola não é uma questão normal. Portanto, são daqueles casos que é difícil, aliado a vários fatores, tais como a qualidade de vida em si. Portanto, nós ainda temos problemas básicos que devemos resolver, a questão no saneamento, porque hoje vou dar exemplo, países como o Botswana, não quero ir para a Europa, países como o Lesoto, países como a África do Sul, a Namíbia, hoje há políticas muito voltadas para o envelhecimento. Portanto, Cabo Verde, só para ter uma ideia, que nós estamos em 2,4 e em termos de envelhecimento Cabo Verde tem uma taxa de 18,6, portanto, o que pressupõe dizer que a questão do envelhecimento é um problema de saúde pública, é um problema que remete um conjunto de identificação às autoridades competentes, e convém dizer que não é uma questão que depende apenas do Estado. O Estado tem a sua parte, mas todos nós temos uma corta responsabilidade relativamente à questão da terceira idade.
Como é que está Angola em termos de políticas para a terceira idade?
Bem, estamos débeis. Portanto, nós estamos muito mais preocupados com outras questões que têm a ver com aspecto jurídico. Por exemplo, em termos de políticas, o Ministério da Assistência e Reinserção Social tem dois diplomas legais, nomeadamente o Decreto Presidencial 179 e, por conseguinte, Decreto Presidencial 180, ambos que definem a política para a pessoa idosa e a Estratégia Nacional para a Pessoa Idosa. Portanto, em termos de programa, temos programas, há alguns programas, por exemplo, programas para melhorar o convívio, programas para assistência, mas que, na prática, é completamente diferente. Por exemplo, não existe uma política voltada à assistência domiciliar. Portanto, os idosos hoje acabam morrendo nas suas próprias casas, porque não há políticas que promovam o envelhecimento ativo, como, por exemplo, que promovam a recreação de atividades físicas. Para ter uma ideia, dos 200 ou 188 idosos do Beral, em termos de realização de atividade física, é zero. Portanto,
mesmo estando num lar?
Mesmo estando num lar. Aliás, não sei se convinha dizer que é um lar, porque um lar da terceira idade tem características específicas, e o lar de Beiral, o Beiral é um lar de acolhimento, com características sui generis.
Os dados do censo atestam que a população total de Angola é estimada em cerca de 27 milhões de habitantes. Deste número, apenas 2,4% é idosa, o que representa aproximadamente 624 mil pessoas. Uma situação que Marcelino Pintinho considera triste, já que está ligada à qualidade de vida em Angola. Aliado aos problemas ligados à qualidade de vida, está também a falta de definição de políticas sociais em prol da terceira idade. Marcelino Pintinho fala em escassez de médicos especialistas para a terceira idade e da ausência de subsídios.
Nós precisamos identificar outro tipo de política. Por exemplo, é preciso definir naquilo que é o quadro legal um subsídio voltado exclusivamente aos idosos, porque há aqueles idosos que, por força do vínculo laboral, acabam tendo um subsídio, que são as pensões, mas há os outros que não têm, e estes, obviamente, estão na comunidade. Então, no âmbito das políticas sociais voltadas à terceira idade, é necessário, digamos, a construção de medidas que promovam o envelhecimento ativo, é necessário rever aquilo que é o marco legal, refirma às disposições, às leis que garantam a proteção da pessoa idosa.
As por um leis lado, que existem não são suficientes?
São débeis, portanto, para além de não serem suficientes, são débeis, porque temos aí algumas disposições, temos coisas que na prática é completamente diferente. Ou seja, a título de exemplo, nós nos hospitais não temos um serviço específico voltado à terceira idade, que é a questão da geriatria. A geriatria, nós precisamos criar médicos somente voltados à terceira idade. E esta é uma realidade que já existe em outras partes do mundo. E para nós não seria uma coisa nova. Temos que definir em termos de educação, e se quisermos melhorar o índice de desenvolvimento humano, precisamos rever a questão da educação. Hoje nós temos problemas graves que se prendem com a questão da alfabetização. Portanto, para ter uma ideia, nós no idoso, ou seja, no Beral, temos uma estratificação diferenciada em termos de naturalidade. E em termos de educação, dos 88 idosos do Beral, só para ter uma ideia, têm estes dados, em termos de alfabetização, portanto, 32,4 é zero, portanto, nível de escolaridade é zero ou próximo disso. E 24,4 é que tem a quarta classe como nível de escolaridade. Portanto, então, isso permite rever as políticas sociais voltadas à terceira idade. No âmbito da educação, por que não abrirmos uma sala num lar, portanto, ou digamos, nesse lar de acolhimento, ou num centro de acolhimento, e dedicar, para além da alfabetização, permitir com que os idosos consigam, digamos, superar aquilo que é a sua formação.
Apesar da deficiência da elaboração de legislação específica de defesa e proteção dos idosos, António Santos, coordenador de programas da ASTI, Associação de Amizade e Solidariedade da Pessoa da Terceira Idade, refere que o mais grave é a ineficácia dos instrumentos jurídicos.
Dizer que até o nosso país não está muito mal em termos de elaboração dessas políticas públicas, que elas existem. É verdade que falta, por exemplo, uma lei mesmo do idoso, assim como há para a criança, a violência contra a mulher, para o idoso falta essa lei. Mas, de qualquer forma, em alguma legislação, sobretudo na Lei Suprema, e há estratégias de implementação, há mesmo uma política também social sobre os grupos vulneráveis, a terceira idade também está contemplada nesse sentido, elas existem, mas há a questão da eficácia jurídica é já exercitação destas políticas, porque elas não se aplicam, não se aplicando praticamente cai no vazio. A gente escreve tanto, mas não tem uma aplicação prática, cai no vazio, então as pessoas não estão por aí, você vai violentando, às vezes as pessoas não são responsabilizadas pelo que vão acontecendo. Por exemplo, num caso de PROA que as pessoas mencionaram hoje aqui no evento da palestra, era a questão dos subsídios. Sabe que os que contribuíram para as suas pensões, porque trabalharam numa instituição pública ou privada, recebem uma pensão, ainda que modesta, mas é acalenta um bocado o espírito do idoso. Mas há uma grande maioria do nosso país, as pessoas da terceira idade, que não recebem qualquer avança do Estado. E nesse caso é degradante a situação, porque as famílias são bastante pobres, elas por si próprias não têm os meios de subsistência, poderiam até contribuir um bocado mais com a família, mas acabam por ser mesmo os encargos, porque se as famílias não têm, eles próprios não têm, então este quadro é um bocado difícil. E a ASTI está a divulgar nesse sentido, de maneira que os parceiros que vão refletindo nessa questão, e o nosso organismo de tutela é o MINAR, se sabe do nosso posicionamento nesse sentido, temos estado a refletir, encontrar os pontos comuns para ver qual é a solução de saída. Eu sei que não vai ser uma coisa tão rápida, mas paulatinamente o governo vai encontrar a solução para os casos de essas pensões que devem ser, chame o nome que quiser, mas alguma coisa que venha servir de complemento à vida das pessoas da terceira idade que não contribuíram para a sua reforma.
Há quem diga que fatores económicos é que estão ligados para a questão do abandono dos idosos. A ASTI Como é que olha para este quadro?
Eu não iria, não iria dar uma opinião da CDI, mas iria lhe dar como assistente social. Acho que não é uma verdade no seu total, não é uma verdade absoluta. Não é bem isso. Eu sei que a crise, a questão económica, financeira, é verdade, da sustentabilidade das pessoas. Mas o fator humano em si, o homem em si, é que é o fulcro das atenções. E para isso é preciso que as pessoas tenham uma educação. Da valorização da identidade do que é a pessoa da terceira idade. Primeiro é preciso estar consciencializados de que ele é um ser humano, merece dignidade e valor como pessoa humana. E por esse respeito que devemos ter, não temos que nos abdicar dessa violência que fizemos contra ele, das acusações, do abandono.
Muitas são as famílias que abandonam os seus parentes da terceira idade nos lares de acolhimento. Estes são deixados à sua sorte sem direito à visita. O também docente universitário Marcelino Pintinho ressalta a má concepção que a sociedade angolana tem das pessoas na terceira idade.
Falta-nos alguma coragem para analisar essas situações. Isso também nos permite rever aquilo que é o modelo de educação. Portanto, hoje nós acabamos dizendo que não. A juventude de hoje, se tem essa debilidade, é porque ao longo do processo de socialização não houve a educação como devia. Ou seja, mais do que acusar a juventude, é preciso rever aquilo que é o processo de educação, porque a educação, enquanto ação exercida entre a geração mais velha sobre a geração mais nova, é um processo de socialização. E se houve alguma ruptura deste vínculo, a culpa não deve ser indexada somente à juventude, mas também aos mais velhos.
É esta educação que está a faltar aos jovens para cuidarem melhor os idosos?
Não só falta essa educação aos jovens, portanto, para cuidar dos idosos, mas parece-me que falta também algum sentimento de humanidade, portanto, porque hoje sentimos que vivemos no imediatismo, portanto, hoje estamos numa sociedade que aquilo que é o dever moral para com a terceira idade acaba sendo escamoteado, por um lado, e por outro lado, a concepção que temos sobre o envelhecimento hoje é péssima. Hoje nós acabamos, e os jovens definem os idosos como lentos, tristes, solitários, deprimidos, doentes, chatos, e que são pessoas que estão próximas da morte. Quem efetivamente acha que o idoso está próximo da morte, o que é que se espera desta pessoa? Portanto, o que nos permite rever. Há aqui um conjunto de elementos que nós temos que rever. E deve haver sensibilidade de outras esferas, de outras unidades, relativamente a esta temática, que é a questão do envelhecimento. Porque, tal como disse e fiz referência, o envelhecimento hoje acaba sendo um problema de saúde pública. Portanto, aliado às diferentes patologias que vão aparecendo, como nós hoje temos um problema, que é a questão da hipertensão. A hipertensão tem muito a ver com aquilo que é o processo de socialização em si. Portanto, aquilo que não só é o processo de construção da socialização, mas os mecanismos também de educação. É uma questão de saúde pública. Se nós melhorarmos as redes sociais de apoio, as redes informais, as redes formais, se melhorarmos, digamos, em termos de manutenção, assistência, melhorarmos na identificação de programas que promovam a recriação de atividades, obviamente não vamos ter assim tantos problemas de saúde. Obviamente vai permitir com que elevemos também aquilo que é a nossa esperança de vida, porque a verdade se diga, nós temos, apesar de que a esperança em função dos dados do censo para os homens é de 60 e as mulheres 63, esses são os dados numéricos, mas a prática é completamente diferente. Agora contam-se quantas pessoas chegam aos 60 e 63. É um número muito reduzido, aliado àquilo que são os dados do censo.
Um trabalho de sensibilização das famílias é importante, já que é o pilar da sociedade, diz António Santos, assistente social e coordenador do setor de programas da ASTI, Associação de Amizade e Solidariedade das Pessoas da Terceira Idade. Neste sentido, a existência de centros de dia, locais onde os idosos se podem juntar para aprender, distrair-se e produzir, teria dado uma melhor resposta à situação.
O trabalho é mesmo na família. O idoso deve ficar na família. Quer queira, quer não, com as condições que a gente tem, é na família. Agora, temos é que nos investir mesmo na família. O que é que temos que fazer com a família para aceitar o idoso como tal? E deixar, temos esses encargos do beiral, que às vezes não temos os meios necessários. Vamos ajudar a família. E a partir de lá que a gente vai dar o suporte, que o idoso fica agarrado nessa estrutura que é a família. E depois não teria grande necessidade de ir para esse lado da terceira idade. Se haver necessidade, o último, aí sim que a gente vai canalizar esses idosos para lá. E eles até devem ir voluntariamente, não compulsivamente, como em muitos casos tem estado a acontecer.
Em que medida, já para terminar, é que os centros de dia é que podem contribuir para a atual realidade de Angola dos idosos?
Os centros de dia, se forem proliferados, existirem em grandes quantidades nas circunscrições administrativas ou dos municípios, ajudariam muito, porque é um espaço de reflexão, é um espaço em que aumenta a autoestima. Há idosos nesse preciso momento, por exemplo, indo para um sítio fechado, um albergue tipo Beiral, né? Podia ser uma outra instituição, mas onde ele fica lá, vai pernoitar, dia seguinte vai na mesma rotina, normalmente sente-se um bocado cansados com esta vida. E às vezes nós vemos no nosso centro de dia, quando eles estão lá conosco, estão bem satisfeitos. Sente-se bem satisfeito, estás a ver? Às vezes, quando estão a regressar para a família, estão com o rosto já semblante triste, porque vão encontrar a tortura, vão encontrar a negligência, vão encontrar o abandono, vão encontrar a desconfiança, o desconforto na família, onde devia encontrar esse apetrecho todo para a sua vida sossegada e harmoniosa, estás a ver? Então, esse centro de dia ajuda as pessoas a espairecerem, a se divertirem, a trocarem experiências daqui e dali, porque eles lá não só beneficiam da refeição, não. Fazem trabalho, obrigados a irem para a educação, obrigados a fazerem trabalhos manuais, artesanais, a trocar experiência uns dos outros, fazem visitas domiciliares, visitas hospitalares, vão a lugares de interesse, passeios daqui para ali, fazem recreação, há concurso entre eles. Isso facilita também prolongar a velhice desses idosos. Portanto, não tem uma morte precoce nesse caso. Alongam mais a vida e têm melhor esperança de vida. Por isso, os centros de dia são, no meu ponto de vista, deveriam ser a aposta primária a concorrer com os centros tipo Beiral.
Os jovens, segundo o nosso interlocutor, veem os idosos como obstáculos, daí fazerem tudo para denegrir a sua pessoa e acelerar o seu processo de envelhecimento, o que muitas vezes resulta na sua morte prematura.
É verdade que a questão começa tudo na família. Se os membros da família estiverem unidos, o pai, a mãe e os filhos, e tiverem uma educação harmoniosa, logicamente, esses filhos ou os netos vêm para a pessoa mais idosa em casa, que é o avô, pode ser o pai, com outro prisma de educação e de valorizar o seu papel dentro da família. Porque o avô até um conselheiro, o avô até ultimamente, acaba por ser a pessoa que vai tomando a guarita dos filhos menores, estás a ver? Mas, no entanto, se a gente passa por cima desses aspectos e sem dar a relevância possível, faz com que essa nova geração também não respeite a dignidade que os idosos têm, porque o quadro atualmente é gritante. O que os jovens adolescentes querem? Querem desembaraçar-se do avô que está em casa. A criança, até mais ou menos, porque a criança que está mais aconchegada ao avô, mas o adolescente e o jovem normalmente tem o velho como um grande obstáculo. Então fazem tudo para denegrir a sua posição, para irritá-lo. Inclusive querem que ele desapareça fisicamente o mais rápido possível para começarem a herdar os seus bens.
Isso é um problema de educação que a sociedade angolana...
Isso é um problema de educação. Nós redigrimos muito em relação aos valores morais. Eu não sei se devemos dizer isso em inversão de valores ou não, mas de qualquer forma, em termos do respeito, do amor ao próximo, não, ficamos muito em baixo, porque não era assim no tempo colonial.
Por fim, Marcelino Pintinho critica os atuais modelos de socialização da sociedade angolana, apelando para mais atenção aos idosos. Esta atenção passa também pela resolução das políticas sociais básicas.
Por outro lado, nós esquecemos que a questão do envelhecimento é um processo inevitável, é uma construção social. E a título de exemplo, se uma idosa tiver que cair agora, nós acabamos menosprezando essa dimensão. E se houver algum facto político, a política acaba, digamos, prendendo as atenções, o que nos permite analisar aquilo que são os modelos de socialização. Porque quando falamos do envelhecimento, estamos a falar de uma dimensão moral cujo todos nós, independentemente da nossa estratificação, qualificação da condição social de ser pobre ou rico, acabamos todos envelhecendo. O que, por outro lado, permite rever as políticas voltadas à terceira idade, e não só rever as políticas, mas é necessário dar mais atenção a esta franja. E dissemos, quando quisermos, e algumas vezes noto isso quando os políticos querem embelezar o discurso, acabam falando destes grupos vulneráveis, mas salienta-se muito a questão da criança do que propriamente o idoso. Portanto, acabamos de nos esquecer. E é necessário, digamos, promover medidas que permitam aferir melhor aquilo que é o lugar ou o papel do idoso na família e rever também as políticas sociais que existem. Há algumas exposições, aquilo que nós dissemos como algumas apresentações, que é o dia, nós temos o dia 30, que é o dia da pessoa idosa, e no âmbito desse dia 30, algumas atividades que são realizadas, como o desenho do avô, enfim, mas não é isso que se pretende. Portanto, hoje pretende-se um pouco mais quando falamos da terceira idade. É necessário, nós temos hoje um déficit em Angola, que é a literatura voltada à terceira idade. Há um grande problema, que é a sexualidade na terceira idade. Portanto, é necessário.
O que é que se considera um grande problema?
É um grande problema porque é um tabu, as pessoas têm dificuldade de abordar a questão da sexualidade na terceira idade, portanto, os prazeres na terceira idade.
Aborda isso na sua obra?
Claro, eu faço alusão, eu faço alusão e vou deixar para não ter que... Há muitos aspectos que eu faço alusão à questão da sexualidade na terceira idade. É que na terceira idade também funciona, portanto, o ato também funciona, há também prazeres, e aliás, há uma tendência de que tudo o que nós acumulamos ao longo do processo de vida acaba sendo consumado na terceira idade. Por isso é que temos aqueles problemas que olha, o avô tal, violou tal, enfim, que são factos que ocorrem na terceira idade. E nós...
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Leongo.